Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, quarta-feira, 30 de março de 2011. E eu quero dar meu bom dia para o deputado federal Jungiabe. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. Hoje estou em Mogi das Cruzes, Marilei.
Você está em Mogi?
Pois é, Marilei.
Por causa da morte do Zé Alencar?
Exatamente.
Você nem foi para Brasília?
Câmara Federal, o Senado Federal, portanto, o Congresso, encerrou os trabalhos praticamente às 19 horas de ontem. Eu estive sim, eu fui segunda-feira à noite e ficamos todo o transcorrer do dia lá em Brasília, mas o Brasil chora, nós brasileiros choramos, estamos de luto, né, Marilei? Porque perdemos uma das maiores referências em tudo que diz boas ações de quem quer que seja, desde quando nascemos, e o vice-presidente, e sempre presidente, porque ele ocupou a presidência várias vezes, o bom mineiro, brasileiro de coração e de alma, José Alencar, se foi. E como referência, ele deixa tantas coisas para que todos nós jamais possamos esquecer. Foi um grande empreendedor, um empresário que gerou tributos, gerou empregos, gerou justiça social. E ele, Marilei, como empresário, e mesmo sendo vice do sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi uma das grandes bandeiras do Brasil perante os economistas, né, que sempre pregam tributação, tributação. Ele, ao contrário, foi contra qualquer tributação. E na área da política, foi essa expressão máxima de equilíbrio, de bom senso, e ele que praticamente, em 2002, quando Lula foi candidato à presidência, deu assim uma credibilidade perante uma parcela da sociedade brasileira que não acreditava muito na política, então pregado pelo candidato Lula. Mas eu entendo, Marilei, que o grande exemplo que nós temos que colher desse grande homem, José Alencar, que nos deixou de corpo, mas espiritualmente ele está conosco, é essa vontade incrível de superação. Toda a sua vida foi de superações. Nasceu humilde e praticamente construiu aquilo que todos nós desejamos. É uma empresa geradora de empregos, de riquezas, de tributos, ajudando o Brasil, mas, acima de tudo, eu acho que a expressão máxima do José Alencar se prende à sua humildade, Marilei. Esse bom mineiro sempre deu uma demonstração de muita humildade, não obstante a sua importância. E ele sempre trazia também um outro fator que hoje nós precisamos, que é a unidade familiar. O Zé Alencar sempre foi assim um tipo de paizão, uma família extremamente unida, solidária, e ele transpirava essa necessidade de nós sempre acreditarmos em família. Então a gente está triste, eu tenho certeza que unanimemente o Brasil está de luto, chorando a morte de Zé Alencar.
Lembrando os nossos ouvintes que o João está em Mogi por causa da morte do ex-vice-presidente. As sessões da Câmara foram suspensas e todas as votações transferidas para a semana que vem. Mas vamos falar de assuntos de trabalho, aproveitando a participação do deputado federal Jungiabe. Eu quero falar um pouquinho sobre o seu pronunciamento em relação à reforma agrária, deputado. Você que é um feroz combatente das invasões de terras, você fez terça-feira um manifesto em prol do agronegócio, não foi?
Pois é, Marilei. Todos os dias, a partir das 14 horas, quando a sessão na Câmara Federal abre, nós temos nas primeiras horas um item chamado pequeno expediente. E temos lá 5 minutos para manifestação sem que haja partes. Cinco minutos passa voando para temas tão importantes como a reforma agrária. Mas eu estou trabalhando no item reforma agrária, como tantos outros itens de importância nacional, Marilei, porque eu fui protagonista e ainda sou participante ativo desse modelo que deu certo para o Brasil inteiro, partindo aqui de Mogi das Cruzes. Por quê? As terras mogianas, nos primórdios do século passado, foram praticamente cultivadas, né, vitoriosa e de uma significação muito grande pelos imigrantes italianos, pelos imigrantes espanhóis, plantando verduras, né, legumes de uma forma geral, e praticamente dando assistência ao Brasil todo. Depois veio, né, a imigração japonesa nessa região de Mogi das Cruzes, com um diferencial, né, contrário dos imigrantes italianos e espanhóis, os japoneses, como eram oriundos de um país pequeno, né, também começaram a produzir em pequeníssimas propriedades, dimensão pequena, né, 3 mil metros, 5 mil metros, 10 mil metros. E ao longo dos anos, 40, 50 anos, praticamente, né, os imigrantes japoneses, partindo de Mogi das Cruzes, dessa região, deram um exemplo de como nós podemos, né, ajudar o Brasil cuidando, né, da reforma agrária. E aí, como o Brasil não acerta na reforma agrária, né, nós temos aí, nas beiras das rodovias, não só no estado de São Paulo, mas em muitos rincões desse Brasil imenso, os acampados, cujos acampados, lamentavelmente, a maioria não tem nada a ver com a agricultura. Porque para transformar qualquer pessoa em agricultura, em agricultor, Marilei, antes de mais nada, precisamos fazer uma seleção para ver se a pessoa tem vocação para isso. Porque ser agricultor é ter assim, na alma e no coração, a vontade de servir a população quando a cidade dorme. Né? Quando a cidade tem o seu final de semana, sábado, domingo, feriados, os agricultores, né, com gosto e com prazer, porque têm vocação para isso, estão produzindo, estão semeando, estão cultivando, estão cuidando das plantas, das aves, né, dos animais de pequeno porte, para abastecer milhões de bocas que precisam se alimentar. Essa é a reforma agrária que tem que partir como exemplo de Mogi das Cruzes. Daí a razão de eu ter ocupado a tribuna da Câmara ontem para fazer um alerta, né, para o Brasil inteiro de que atualmente meia dúzia de maus brasileiros, de má fé, mas espertos, usam os acampados de várias origens em termos de estado social, porque tem gente até com carros nesses acampamentos, automóveis, né, esperando ganhar um pedaço de terra. Quando, na verdade, não é um pedaço de terra que vai dar a certeza da sobrevivência como agricultor. Como agricultor, a pessoa precisa aprender, né, aprimorar sua vocação. Então, precisa ter pesquisa, assistência técnica. Portanto, eu sempre digo, se nós pegarmos 100 pessoas acampadas às beiras das rodovias e aplicarmos um processo seletivo, menos de 10% terá capacidade para efetivamente serem transformados em produtores rurais. Essa bandeira minha não é porque eu quero, não, porque a gente sabe da importância da agricultura no Brasil e sabe que Mogi das Cruzes já deu exemplo vivo de ser o maior polo produtivo de pequenas propriedades altamente capazes de produzir 5, 6, 7 itens cada produtor, diferente de uma monocultura como a laranja, como a cana, como a soja, como o trigo, que são importantes sim, mas nós precisamos ter esses pequenos micro produtores rurais com alta tecnologia servindo a pátria, como é a nossa região do Alto Tietê. É isso aí, Marilei.
Olha, deputado federal Jundiabe, quero falar de um outro assunto interessante, que é a máfia das empreiteiras. Eu sei que você está trabalhando num projeto para frear essa série de obras públicas de má qualidade que se alastra pelo país inteiro em prejuízo direto da população, porque o dinheiro sai dos nossos bolsos, não é, deputado?
É verdade, Marilei. O que eu vou comentar aqui não é porque eu fui vítima enquanto prefeito, não. Eu já fazia parte, como deputado estadual, na década passada, da Associação dos Municípios do Estado de São Paulo, a APM. E lá, os prefeitos sempre comentavam que nós tínhamos que ter muito cuidado, enquanto executivos, de máfias empreiteiras. Péssimas empresas, comandadas por maus brasileiros que só participam de licitações públicas visando o menor preço. Por quê? Porque a licitação atual se baseia no menor preço. E depois que o Tribunal de Contas praticamente inviabiliza a desclassificação daqueles que só com o intuito de ganhar uma concorrência pública colocam um preço menor, e se nós conseguimos desclassificar no Tribunal de Contas, essa empresa ainda vai para a Justiça. Enquanto perdura a tramitação processual na Justiça, aquela obra importante para a população, você não consegue licitar. E com o intuito de maus brasileiros incrustados nos serviços públicos como empreiteiras, alguns maus brasileiros, donos ou diretores de empreiteiras, fazem questão de lançar preços efetivamente baratos, com descontos que vão aí 40%, 45%, para depois desistir. Na desistência, com certeza tem negociação. Eu não sei provar isto, mas é uma coisa tão notória. Quando não existe a desistência e a própria empreiteira, depois de um desconto de 40%, vamos supor que ganhou uma licitação de uma obra por 100 mil reais, a empresa ganha com 60 mil reais. E aí é um péssimo trabalho que essa empreiteira produz. E o executivo muitas vezes fica incapacitado, não só de desclassificar, como ir atrás para a reparação de danos. É uma coisa tão triste. E aí nós somos acusados. E tem tantos prefeitos no Brasil inteiro já com problemas dessa natureza, enfrentando com prejuízos imensos à população brasileira. Cada qual no seu município. Daí a razão de eu estar fazendo um alerta. E aí eu tenho apoios imensos para que nós possamos mudar um pouquinho o critério atual em vigor da lei de licitações, Marilei.
Deputado Jundiabe, conversando com a gente, hoje de Mogi das Cruzes, não direto de Brasília, por causa da morte de José Alencar. Mas eu quero saber um pouquinho, deputado, sobre a coordenação sindical que você assumiu sobre a organização das cooperativas do Brasil. É uma frente parlamentar do cooperativismo. O que é isso? O que significa isso? E qual a importância dessa representatividade sua?
Ok, Marilei. Como em qualquer país, o Brasil também dá lições de organização. Nós temos sindicatos de papeleiros, nós temos sindicatos de metalúrgicos, nós temos sindicatos de trabalhadores rurais, de produtores. E nós temos também, não sindicatos, mas nós temos organizações que dão assim uma defesa e uma proteção enorme para as cooperativas, principalmente as pequenas cooperativas. Como sempre fui cooperativista, o atual presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, entidade máxima no país, ele é o Márcio Lopes Freitas, um velho conhecido nosso. Juntamente com as organizações das cooperativas do Estado de São Paulo, cujo presidente é o nosso amigo Del Grande, me convidaram e pediram para que deputados que já fazem parte da frente na defesa dos interesses das cooperativas pudesse me proporcionar uma representação. E fui indicado para ser o coordenador dos sindicatos rurais perante a Frente Parlamentar de Cooperativismo. Eu, com muita honra, assumo vamos dizer assim, esse desempenho no FRENCOP, e quero aqui dedicar um tempo extremamente importante para que nós possamos ajudar as cooperativas, que é, na verdade, a união de pequenos produtores rurais para continuar produzindo com tecnologia tudo o que o brasileiro e os países precisam em termos de alimentos.
E um outro assunto importante que eu quero tratar hoje com você, deputado Jundiabe, é que o IBAMA promete rever a proibição de reprodução da maioria das espécies de pássaros nativos. E um grupo de trabalho formado por representantes dos criadores de pássaros e por técnicos do IBAMA, eles estão trabalhando nisso. Como que você atua nesse trabalho?
Olha, Marilei, eu sei que o tempo é exíguo, mas rapidamente eu queria dizer o seguinte. Depois que assumi um cargo lá na Câmara Federal, eu recebi uma série de correspondências via rede social, via telefone, dos criadores, né, de aves, principalmente da nossa fauna, portanto, aves nativas, em termos de reprodução. Né? Empresas e pessoas que décadas já fazem desse desempenho praticamente uma luta incessante para a preservação e a manutenção das espécies nativas da nossa fauna aqui no Brasil. Lamentavelmente, no mês de dezembro do ano passado, mudou-se uma instrução normativa que deu o número 15 e acabou prejudicando a maioria dessas pessoas que trabalham nesse setor, mas que não participam de torneios, porque tem uma outra parcela significativa e importante na reprodução de aves nativas, mas preponderantemente participantes de torneios. Ora, aqueles que não participam de torneios ficaram impedidos de reproduzir praticamente 90 espécies de aves nativas. Por quê? A instrução normativa restringiu tão somente para menos de 10 aves a reprodução, enquanto se trata da fauna nativa. Daí a razão de nós termos procurado o presidente do IBAMA, Kurt Trenepol, é um nome meio engraçado, é Trenepol, Kurt Trenepol. E ele nos garantiu que estará revisando a instrução normativa número 15 e com isso levar justiça para milhares de brasileiros que já atuam nessa área de reprodução e colocar novamente para a fauna brasileira a perpetuação e a manutenção das aves nativas. Valeu.
Agora, deputado Junziabi, como é que está aqui na região do OCT o seu trabalho, a sua atuação, os seus encontros com as autoridades aqui da região?
Olha, Marilei, falar da gente é uma coisa assim um pouco constrangedora, mas sempre tive assim um dinamismo, uma marca e uma característica de trabalho de formiguinha. Então, não estou fugindo dessa peculiaridade, então, estou 24 horas à disposição de qualquer entidade, de qualquer organização, de vereadores, prefeitos. Daí a razão de estarmos já coletando vontades expressas das autoridades municipais para que nós possamos transformar os desejos dos municípios, a maioria Alto Tietê, Vale do Paraíba, região metropolitana, em emendas de bancada ou emendas parlamentares. Só que além desses trabalhos significativos, eu estou também cuidando de grandes bandeiras que interessam o Brasil. Educação tempo integral, a recuperação do sistema ferroviário, a defesa intransigente da produção agrícola, contra a alta da tributação. Nós não podemos conviver com juros tão altos, com impostos que chegam aí praticamente a quase 40% em tudo que nós compramos. Enfim, estou aí à disposição do povo brasileiro e principalmente da nossa querida Mogi das Cruzes, do Alto Tietê. Obrigado, hein, Marilei?
Obrigada a você, deputado Junziabi. Obrigada pela sua participação todas as quartas-feiras, hoje excepcionalmente direto de Mogi, por causa do falecimento de José Alencar. As sessões da Câmara foram suspensas e todas as votações transferidas para a semana que vem. Obrigada, deputado. Até a semana que vem.
Grande abraço. Um beijo em você, Marilei. Obrigado, gente.
Deputado federal Junziabi, hoje de Mogi das Cruzes, excepcionalmente por causa da morte de José Alencar. Daqui a pouco eu vou trazer as notícias para você sobre a morte, a história das vidas de José Alencar e, é claro, né, todos os detalhes dessa grande trajetória. Um avião da Força Aérea Brasileira da FAB decolou por volta das 7h45 de hoje, com destino a Brasília, para fazer o traslado do corpo do ex-vice-presidente José Alencar ao Palácio Planalto, onde será realizado o velório. O cortejo deixou o Hospital Sírio-Libanês no centro de São Paulo às 7 horas da manhã e o trajeto até o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, durou cerca de meia hora. O traslado é feito em um C-105, um avião de transporte de tropas da FAB, um avião de passageiros aeronáutica também foi colocado à disposição de familiares do ex-vice-presidente. Ele decolou às 7h51. O José Alencar, de 79 anos, morreu às 14 horas e 41 minutos de ontem, em razão de um câncer e aparência múltipla de órgãos, segundo informações do Hospital Sírio-Libanês. Daqui a pouco vamos falar da trajetória de José Alencar aqui na Metropolitana.
Estamos apresentando...